Muito boa noite para você no ar, mais um Titulares aqui pela Central 3. Bom, vamos começar hoje em homenagem a este grande time, o Palmeiras, que faz 99 anos aniversário do Verdão. O hino do Palmeiras. Muitas histórias, muitas glórias, e a gente já começa hoje o giro aqui na mesa. Os destaques serão diferentes. Os nossos componentes aqui vão falar de uma história que tem com o Palmeiras. Aliás, destacar um momento importante da vida esportiva de cada um que envolve o Palmeiras. Começamos aqui com o Paulo Júnior. Boa noite para você.
Olá, Diguinho, amigos da mesa, Leandro, Vitor, olá. Chico. Eu não pensei numa história, viu, Diguinho, mas eu, vindo de uma família de palmeirenses, por pouco eu não pego o grande Palmeiras, né, que eu nasci no final dos anos 80, e acho que a segunda fase da Parmalat, que dá pra dividir, né, uma primeira fase de Luxemburgo, uma segunda fase de Felipão, a segunda fase da Parmalat já não é mais o Palmeiras com a identidade de Palmeiras, que é aquele de um futebol ofensivo, bonito, técnico, futebol que consagrou o Palmeiras da academia. Eu acredito muito nisso, da característica, cada time tem a sua, e o Palmeiras tinha essa nos anos 50, 60 e 70. Mas consegui pegar um pouquinho, meu primeiro jogo no estádio é um Palmeiras 1, São Paulo 1, no Brasileiro de 93, e é isso, assim, é uma alegria ter conseguido pegar esse time de 93 a 96, que é o time da minha infância, assim, é o time que eu sei escalar e que eu acho que eu nunca vou esquecer, e que, de uma forma ou de outra, a gente sabe que a cogestão com a Parmalat trouxe uma consequência horrorosa, que foi o fundo do poço, a segunda divisão. Mas, de uma forma ou de outra, foi muito bom ter passado uma infância com um time tão vitorioso e jogando futebol tão bonito, principalmente o de 96, que eu acho que não vai existir outro igual, nem no Palmeiras e talvez nem em nenhum time do país.
Obrigado, Paulo. Boa noite para você também, Vitor, e o seu destaque, o seu momento com o Palmeiras.
Boa noite, Diguinho, Paulo. Já dou boa noite ao Leandro, ao Chico e aos internautas. Olha, já que o Paulo falou da geração, eu sou de uma geração que acostumou a ver o Palmeiras perder muito. Eu nasci em 68, o Palmeiras ganhou o último campeonato estadual, quando o Paulista tinha um valor muito grande, em 76. Eu me lembro vagamente, assim, das pessoas na rua, assim, mas é uma memória muito infantil. Eu só fui ver o Palmeiras ser campeão depois, na quebra do tabu. Quer dizer, mais ou menos os meus 8 até uns 20 e poucos anos de idade, eu nunca vi o Palmeiras ser campeão. Concordo com o Paulo quando ele fala do time de 96, quando você fala de estética de jogo, é uma coisa que dificilmente a gente vai assistir de novo, até porque o futebol de hoje não permite muito esse tipo de jogo. Mas eu quero dar como destaque, nesse aniversário de 99 de número 99 do Palmeiras, uma entrevista que eu ouvi alguns minutos do Alex, com a frase dele, que simboliza para mim tudo que eu quero de um jogador de futebol ou de qualquer time. Perguntar, o Domênio, que é palmeirense, no programa falava da gratidão por Alex ter jogado no Palmeiras, pelo título da Libertadores. Falaram da arbitragem contra o Boca Juniors, do Baldo Aquino. O Domênico vira e fala que o Palmeiras foi roubado. O Alex fala de maneira descarada, não contemporiza. Mas aí, quando faz o elogio ao Alex, ele diz o seguinte: eu que agradeço a Palmeiras por ter dado a oportunidade de eu jogar com essa camisa. Eu acho que esse tipo de mentalidade do Alex, que é o mesmo Alex que questionou recentemente, não fez uma crítica, mas questionou, ou citou pelo menos a maneira como o futebol brasileiro tem sido administrado, esse Alex, que certamente tem propostas financeiras melhores que as do Curitiba e disse que vai cumprir o seu contrato até o final, é o tipo de jogador que falta hoje, acho, ao Palmeiras, ao Corinthians, ao São Paulo, ao Santos, ao Flamengo. Falta para todos os times, se eu não estiver enganado aqui, do futebol brasileiro. A gente está falando do sujeito que tem técnica, comprometimento, palavra e que decidiu o principal campeonato. Para mim foi o principal jogador, junto com o Marcos, os dois, a dupla de principais jogadores daquele Palmeiras campeão da América. Fazendo uma menção honrosa, obviamente, ao Arce, que é o maior lateral direito que eu vi jogar tecnicamente aqui no futebol brasileiro dos estrangeiros.
Valeu, Vitor. Agora, Leandro e a mim, o seu destaque.
Boa noite, Diguinho, pessoal que está nos ouvindo. Birner, César Sampaio também, eu acho que entra nesse time aí, foi um dos destaques da campanha.
Jogou muito, mas eu acho que aí pela questão técnica os outros acabam fazendo um pouco mais a diferença.
Talvez.
E o grande Luiz Felipe Scolari que você... Se você não tiver mágoa dele mais.
Não, Roque Júnior.
Passou o rancor?
Não, eu nunca tive rancor do Felipão. O Roque Júnior jogou muito, o Júnior fez a partida final fantástica, era um time muito, muito
o Júnior, pra mim, todos forte. Os times que ele passou, ele beirava o que a gente pode chamar de um craque. Assim, eu acho o Júnior, inclusive, tecnicamente melhor que o Roberto Carlos. O Roberto Carlos sobressaia pela força, explosão, mas eu acho o Júnior, pra mim, do trato da bola, um jogador muito especial.
Quem assistiu o tape da final da Libertadores vai se impressionar com o quanto jogou o Júnior naquele jogo. Diguinho, pra falar um destaque do Palmeiras, pra homenagear os 99 anos, eu pensei numa lembrança que eu tenho de miúdo também, e que tem a ver com rádio, né? Já que a gente tá aqui falando numa rádio, e é a grande paixão que eu tenho, e talvez tenha a ver com esses momentos, que eu... era 2 ou 1 de junho, era a última rodada da fase semifinal que daria vaga pro Palmeiras na final do campeonato de 93, quando o Palmeiras saiu da fila, né? A fila era de 17 anos, mas eu tinha metade disso, então, naturalmente, pra minha vida ainda não sabia direito o que era perder e ganhar, o que era esperar tanto tempo. Mas eu sabia que meus primos eram campeões do mundo, né? Eu tinha primos são paulinos e eu era o palmeirense. E eu via meu avô e eu via meu tio já adultos feitos e eles eram adultos e estavam lá, palmeirenses, continuavam palmeirenses. E me recordo, eu não lembro exatamente se o jogo foi contra a Ferroviária, mas eu acho que foi. E o Palmeiras ganhou de quadro. Eu fiz questão de não procurar isso no Google, né? Porque já que é pra gente puxar alguma coisa da memória. E a casa tinha 2 andares e eu ouvia o programa, eu ouvia o jogo pela rádio na Jovem Pan, com José Silvério, e descia as escadas para contar os gols pro meu avô. O gol do Palmeiras, e o Palmeiras fez 4-1 no quarto gol, ou não sei se era o terceiro ou era o quarto, mas que ele me contou que aquele jogo, na verdade, não ia mudar muita coisa, que o Palmeiras já estava na final. Que era um quadrangular, né? Acho que era um grupo de 4 que o campeão ia para a final. Mas pra criança não importava muito, né? Era uma época onde não importava muito. E eu lembro que, pô, o Palmeiras ganhou de 4 e eu queria contar pro meu avô. E o futebol, quando um time faz aniversário assim, tem tantos anos de vida, é um pouco falar disso, né? Falar de um time de 99 anos é falar de um pai, de um avô, de um bisavô, de alguém que plantou uma semente lá atrás. E um sentimento que você acaba, que muitas vezes tem de pai para filho. E é o sentimento que o torcedor tem pelo Palmeiras.
Tá certo, então a gente fala de Palmeiras, já que a gente está nesse assunto, vamos falar também de Chico Malta, o destaque, seu Chico quanto ao Palmeiras.
Vamos falar de Chico Malta não, vamos falar do homenageado da...
É que eu ia esquecer.
Da noite, né? Que é o ilustre Palmeiras. Bom, eu vi, antes, boa noite Leandro, Paulo Júnior, Vitor Ernesto Birner, senhor Diguinho.
Boa.
Eu quero falar do Palmeiras como torcedor corintiano, que sempre viu o Palmeiras como o principal rival. E eu que vim lá dos anos, comecei a acompanhar futebol mesmo para valer em 1981, e sempre vi o Palmeiras como um bicho papão do Corinthians. E não em 81, obviamente, mas ao longo dos anos 80 e anos 90 também. O Corinthians nunca dava sorte com o Palmeiras. A primeira realmente decepção foi na semifinal de 86, a gente já ganhou o primeiro jogo de 1-0, gol do Cristóvão, esse Cristóvão aí que está saindo um bom técnico. Depois a gente perde com gol olímpico do Éder, Mirandinha jogando, Gerson Cassapa, camisa 5, brilhante ali também no meio de campo do Palmeiras. Edmar, que depois jogou no Corinthians também fazendo... E depois o Palmeiras não dando sorte na final contra o Limeira, mas era um timaço. Depois veio a época Parmalat, onde eles saem da fila em cima do Corinthians e a gente apanha todas as finais. Também era ver o Palmeiras pegar, enfrentar o Corinthians, mesmo o Palmeiras não estando bem, ele jogava contra o Corinthians, ele parecia que jogava 2, 3, 4, 5 vezes mais. Era sempre... jogar contra o Corinthians significava para o Palmeiras jogar acima de todas as suas forças. Aí depois veio enfrentar, para mim, o melhor time do Corinthians até hoje, melhor até que esse time do Corinthians, campeão Libertadores, aquele Corinthians que tinha Rincón, Vampeta, Ricardinho, Marcelinho Carioca, para mim o maior Corinthians de todos os tempos. O Palmeiras, quando a gente tinha certeza absoluta que a gente ia levar a Libertadores, o Palmeiras na raça, com o comando Felipão, com o Galeano, vai lá e tira a gente da Libertadores. E foi, eu digo sempre que é a minha segunda grande tristeza no futebol. Primeiro o Paulo Rossi e depois aquele jogo. Então eu sempre vi o Palmeiras como o time a ser batido e o time que sempre bateu o Corinthians.
Bom, e falando em futebol, né, dentro de campo, o Palmeiras perdeu para o Boa a primeira derrota na Série B. Ô, Leandro Amin, você viu o jogo?
Foi a primeira derrota depois de 12 jogos, a terceira na campanha da Série B. O Palmeiras jogou bastante mal. O enredo foi parecido com o que aconteceu no meio da semana entre Palmeiras e Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Com o Palmeiras pressionou muito em 10, 15 minutos, fez 1-0 logo antes dos 5 minutos num escanteio. E depois o ritmo caiu, o jogo ficou muito ruim e o Palmeiras sofreu muito risco de tomar um empate. Aconteceu mais ou menos a mesma coisa. O Boa Esporte, num escanteio, fez 1-0 logo com 2, 3 minutos. Pressionou o Palmeiras por 10, 15. Mas o Palmeiras, ao contrário do Atlético Paranaense, não conseguiu pressionar. Não conseguiu fazer com que o Boa Esporte corresse um verdadeiro risco de sofrer um empate. Por algumas razões. Gilson Kleina com 3 volantes. Márcio Araújo. O Márcio Araújo, uma vez por mês, mais ou menos, ele faz uma atuação muito abaixo do normal. Né? Já é um jogador limitado de saída de bola e tudo mais, mas foi particularmente mal, porque estava com uma exigência que não tinha que ser, né? O único meia do Palmeiras era o Felipe Menezes, muito aberto pela direita na maioria do tempo, e o Ananias recebendo bola em velocidade pela esquerda, ninguém no centro, ninguém para carregar essa bola, onde o Palmeiras podia ter 2 volantes e 1 meia. E depois abriu o Felipe Menezes, o Felipe Menezes podia jogar um pouquinho mais centralizado, mas acabou ficando sobrecarregado o Charles e o Márcio Araújo na saída de bola. O Charles nem tanto, mas o Márcio Araújo errou muito e o Palmeiras não teve também uma boa atuação por parte dos seus laterais e ficou sem jogo. O Kleina demorou para mexer no time, quando mexeu não surtiu muito efeito. O Palmeiras também já estava um pouquinho bagunçado, o Ananias cansado, recebeu até algumas bolas boas na linha de fundo, mas foi improdutivo com ela. Serve como alerta para o Palmeiras ver que para o Palmeiras entender que o time pode ser bom, mas o elenco de 18, 19, 20, que até 2-3 semanas atrás estavam falando que poderia jogar uma Série A num nível legal, não é muito verdade. O Palmeiras tem até do goleiro ao ponto esquerdo um time de razoável para bom, mas não tem como poupar jogadores e manter o nível.
Tá certo. Alguém mais viu o jogo, além do Leandro e a mim? Quer comentar alguma coisa,
Eu só ia Victor? Completar que eu até concordo, desculpa, Vitor, até concordo com a escalação do Kleiner, ele tinha que poupar mesmo quem vem numa maratona para jogar a Copa do Brasil. Eu acho que o problema nem é tanto de esquema, eu acho que talvez ele não contava que tanto o Eguren quanto o Felipe Menezes iam fazer um jogo tão ruim, né?
O Eguren foi muito mal também.
O Eguren foi muito mal individualmente, o Felipe Menezes não conseguiu dar ritmo, ele não conseguiu fazer uma tabela, enfiar uma bola para um lateral. Então acho que em termos de esquema tático era mais ou menos isso mesmo, fecha o meio campo, vamos ver o Felipe Menezes fazendo um jogo ali de camisa 10, um jogo de 1 ali, de meia sozinho. E vamos torcer para o Ananias estar num dia inspirado, enfim, não aconteceu. Acho que foi mais um dia tecnicamente medíocre da maioria dos jogadores, mas acho que o Kleina, assim, fez o que dava para fazer mesmo. Acho que o trabalho da semana foi bem pensado, vendo que o Palmeiras tem totais condições de voltar com uma classificação da Copa do Brasil lá no Paraná contra o Atlético.
Então, eu não vi o jogo, aliás, no final de semana todos os jogos que eu vi, com exceção de um, não vou interessar para quem está ouvindo a Central 3. Eu assisti a Chacarita 2, Atlanta 0, os gols do Leitini. Assisti Godoy Cruz, São Rosário Central 1, Godoy Cruz 0, gol do Louco Abreu, um pênalti bem cobrado aos 39 do segundo tempo. Vi o jogo do Alto contra o time...
Como os Vermelhões.
Os Vermelhões da
Sé. Da Sé.
Teve um pênalti bem batido também, né, no jogo do Alto.
Os problemas do time são comentados dentro do time.
Quando ele destacou o pênalti do Louco Abreu,
Vermelhões da Sé, sensacional.
Inclusive, o cara que perdeu o pênalti tem moral pra cobrar o próximo, e errar de novo, e cobrar outro, e errar de novo pra perder a moral vai demorar bastante.
Gostei.
Aí, vi a vitória do Altos 2-1, e depois eu fui arquibancada assistir São Paulo e Fluminense. Cheguei em casa, vi o segundo tempo de Botafogo Atlético Paranaense. Então, é disso que eu posso falar. Mas eu vi o Atlético Paranaense e Palmeiras semana passada. Eu acho que neste momento, como classificação para a Série B, para a primeira divisão é uma questão de tempo, né? Protocolar, o Palmeiras vai conseguir se classificar. Eu acho que na Copa do Brasil a gente tem ali uma situação diferente, especial. Porque uma coisa eu noto nesse time do Atlético, talvez essa pré-temporada, feita de maneira mais racional, o Atlético deve ter aí 60%, 70% da quantidade de jogos que os outros times disputaram, dá à equipe um padrão bom. Eu não gosto muito do trabalho do Wagner Mancini, mas o Atlético é um time que está redondinho. Ontem fez um grande segundo tempo contra o Botafogo, grande, tipo, se movimentando, envolvendo o sistema defensivo adversário com a movimentação.
Vitor, você diz principalmente físico no lance da pré-temporada?
Físico, porque eu acreditava também na parte tática, mas a partir do momento que você troca de técnico no meio da temporada, no meio do Campeonato Brasileiro, é porque você está vendo ali algum problema ou de relacionamento ou problema tático. E desde a entrada do Wagner Mancini, o Atlético só perdeu, acho que, o jogo pro Palmeiras, da semana passada, né, por 1-0. E perdeu, aí que eu quero chegar, porque o Atlético conseguiu ganhar o meio-campo, conseguiu envolver o Palmeiras em muitas vezes com essa movimentação que ontem também envolveu o sistema defensivo do Botafogo.
É um time muito veloz, né? De La Torre e Marcelo são jogadores...
Se mexem muito, né? Eu gostei muito dos primeiros 15 minutos do Palmeiras no jogo do Pacaembu. E me lembra um pouco o Corinthians, porque depende da marcação na saída de bola. Né? Essa coisa hoje do futebol moderno, a transição de bola da defesa para o ataque, com a bola no chão, de pegar a bola na frente, colocar ela no gramado... É ali uma quantidade maior de jogadores para poder fazer a tabela, poder, sabe, ter o controle da situação sem sofrer os contragolpes perigosos, dão ao time não só um controle das ações do jogo, mas também um controle emocional. E o Atlético, queira ou não, exatamente por estar disputando a primeira divisão, ele está acostumado com um padrão de competitividade maior que o do Palmeiras. O Palmeiras, por exemplo, quando estava disputando em nível estadual com os outros times, foi na Libertadores contra equipes melhores e fez jogos iguais ou até superiores. Como, por exemplo, o Tijuana, que quase eliminou o Atlético Mineiro, mas com o Palmeiras sofreu muito. Principalmente no jogo de lá, não teve o pênalti não marcado no Wesley, lá no jogo do México. Quer dizer, era o Palmeiras que estava mais acostumado a competir. Na segunda divisão, o Palmeiras não está tão acostumado. E eu acho que o Kleiner, que na segunda divisão ele pode soltar mais o time, pode arriscar mais, porque tem maior margem de erro, porque pode recuperar e a tabela e os pontos corridos. Ele não pode fazer isso contra o Atlético Paranaense. Qual é o caminho para o Palmeiras jogar no Paraná? Porque aí a gente pode ver duas situações. Se o Palmeiras ficar atrás, dependendo do contragolpe, tudo bem que a volta do Leandro muda bastante a cara disso, mas também a chance do Atlético conseguir, com essa movimentação, essa tabela, sair na cara do gol, e o Atlético perdeu 3-4 chances impressionantes no Pacaembu, é grande. Se o Palmeiras marcar a saída de bola... parece que não tem pernas para isso, senão acredito que faria mais tempo. E é difícil conseguir jogar assim um time que ainda não tem uma personalidade forte na casa do adversário. E eu acho que caminhar da Copa do Brasil, fazer uma boa Copa do Brasil, eleva o patamar do Palmeiras no final da temporada, quando a gente está falando do lado emocional para o torcedor, que é o que importa, e o respeito que os adversários vão dar, muito. Porque o Palmeiras parece ter a temporada feita. Olha, vou subir na Copa do Brasil, seja o que Deus quiser. Vou subir, e se na Copa do Brasil for bem, aí eu acho que essa coisa que você falou, Leandro, de ser um time de primeira divisão, vai ser reconhecido por todo mundo. O que vocês acham que vai acontecer na quarta-feira?
O Palmeiras tem uma situação interessante. Se consegue passar para o Atlético Paranaense, tem um mês para resolver a questão da Série B, onde vai fazer mais 7-8 jogos, e aí você vai estar já com um terço do segundo turno andado, e o Palmeiras vai ter, se mantiver o ritmo que tá, vai estar com mais de 15 pontos aí de distância para o quinto colocado.
Hoje a diferença é de 11.
E aí chega para a próxima fase, para as quartas de final, provavelmente contra o Inter de Porto Alegre, já com a Série B definitivamente resolvida. E passa um mês com autoestima legal, né? Autoestima num ambiente bom, porque você olha para frente, você olha para o horizonte, tem um Internacional, né? Tem um momento de mobilização de torcida, de time, um momento...
Deve estimular os próprios jogadores,
né? Deve estimular os próprios jogadores a isso. Então, eu acho que é realmente um divisor de águas na situação da temporada. Mas eu acredito que o Atlético Paranaense seja, pelo que mostrou, principalmente no segundo tempo, é um time que tem todas as condições de envolver o Palmeiras mais uma vez.
Se jogar o que jogou ontem contra o Botafogo, não tem por que ter tanta dificuldade para fazer dois gols no Palmeiras... E o Palmeiras me parece um time tão veloz no contra-ataque para achar um gol e forçar o Atlético a fazer três.
Se o Rock jogou ontem, vai ganhar de 95% dos times do Brasil.
Se os dois jogarem no seu limite, é natural, sim, é natural que o Atlético vença. Eu acho que o Palmeiras passa um pouco por uma euforia que aconteceu na Libertadores e aconteceu um pouco nesse começo do jogo de ida. De jogar, mata-mata, enfim. A maioria, os principais jogadores não jogaram no final de semana. Acho que vai passar um pouco por uma euforia, por um gol de bola parada, vai ter que apostar numa bola, mas...
Paulo, esse Palmeiras é melhor que o Palmeiras do primeiro semestre ou não?
É melhor.
Tem mais opções.
Principalmente de elenco.
Mas eu concordo com isso que o Vitor falou. O time perdeu competitividade. A partir do momento que a Série B deixou de ser um fantasma, o Palmeiras, na quinta rodada, já viu que ia subir com o pé nas costas. Não teve aquele momento de afirmação. Não precisou de momento de afirmação. Tanto que joga mal contra um Paraná, vira. Joga mal contra o Paysandu, vira. E vai somando pontos, como quem não quer nada, e tá em primeiro.
É como se fosse um campeonato paulista, um campeonato carioca.
Vai levando, praticamente sem rivais. Então, acho que tem muito isso do que o Vitor falou. Vai ter que fazer um jogo... Vai ter que encarnar um espírito de mata-mata, de fora de casa, e tirar energia não sei da onde, porque se jogar no ritmo de Série B é engolido facilmente.
Olha aqui. Eu dei esse exemplo porque, como o Campeonato Paulista, Carioca...
O Campeonato Paulista Carioca, só com os piores times pequenos.
Tá? Então, eles dão uma falsa impressão, às vezes, que o time está muito bem, ou está bem, e aí chega na hora de, vamos ver, disputar uma Libertadores, um Campeonato Brasileiro, o time cai na real e não está tão bem assim... Então pode ser que aconteça com o Palmeiras.
Colocar os internautas no programa. Eu acho que o Palmeiras é um time de primeira divisão, mas é um time para disputar décimo lugar, décimo segundo, décimo terceiro. Sabe, assim, é um time um pouco melhor que o Vitória, é melhor que o Bahia, pelo menos para mim, quando a gente olha jogador por jogador. É até melhor que o Criciúma, melhor que a Ponte Preta.
Portuguesa.
Que a Portuguesa. Mas é isso. Que é muito pouco para o Palmeiras... que vai, ano que vem, completar 100 anos e vai querer fazer o ano festejando.
O lugar do Palmeiras é sempre estar, no mínimo, no G4, né?
Aliás, tenho pergunta com relação aos 100 anos. Primeiro, vamos destacar, galera, aqui o Dinei JB. Obrigado, Dinei. O Rafa Andrade, parabéns ao rapaz que fez o comentário sobre o Alex. Aliás, o Milton Júnior que mandou essa aqui, parabéns que você recebe, Vitor, né? Ele disse que o Alex...
O rapazinho.
Tem que ser 10 da seleção. Também aqui o Paulo Jalasca com a gente, o Diego José, o Chiclete. Também aqui a Cristina Pereira.
Até o
cara. E aqui, o Rafa Andrade diz, o Palmeiras perdeu o gol pra caramba no segundo tempo. Parece que tinham comido 1 quilo de feijoada. E a questão aqui que o Thiago manda, nos 100 anos do Palmeiras, Gilson Kleina é o técnico ideal pro time? É o que ele pergunta aqui pra mesa e pergunta também se o Alex... tem condições de jogar uma Copa do Mundo, ano que vem, de estar no elenco da seleção brasileira.
Só para responder, a primeira parte a gente já discutiu aqui, tem uma porção de conselheiros do Palmeiras que defende a contratação do Vanderlei Luxemburgo, porque acha que o Gilson Kleina não tem grife, não tem o tamanho para o centenário do clube. Na minha opinião, o que importa é a qualidade do trabalho, não é nem o resultado, precisa de ter alguém com capacidade de avaliação técnica do que aconteceu, elenco X... O time jogou o que podia? O time jogou, ultrapassou as expectativas quando montaram o elenco? O time jogou menos do que podia? Eu acho que essa é a principal avaliação. E uma conversa com o treinador, porque realmente a pressão ano que vem vai ser muito maior, né? Vale lembrar que os times que conseguiram algum resultado interessante, com os grandes, obviamente, quando saíram da segunda para a primeira divisão, mantiveram um pouco ali da base, do entrosamento, da forma de jogar... da segunda divisão, ainda na primeira. Eles apenas agregaram alguns jogadores de qualidade e conseguiram fazer algumas campanhas boas. Essa é a primeira resposta. Eu acho, então, que depende muito do que vai acontecer com o Kleina até o final do ano. E, de qualquer forma, para mim, não seria o Vanderlei Luxemburgo, esse personagem, porque o Luxemburgo saiu do Grêmio, o Grêmio melhorou, saiu do Flamengo, o Flamengo melhorou, saiu do Atlético Mineiro, o Atlético melhorou. Não tem porquê do Palmeiras apostar num treinador desse no atual momento. Só porque ele foi realmente um grande profissional,
Victor,
no tempo do Palmeiras Parmalat.
Ele entrou no Fluminense e o Fluminense piorou.
Também. Então
sabe, e ainda aí porque ganha pelo menos umas 3 vezes mais que o Gilson Kleina, provavelmente.
Hoje em dia acho que não.
Você acha que não?
Não, pelo menos que eu li que desceu o salário dele para 300 pau por mês.
Tá, 2 vezes mais que o Kleina.
Por aí.
E tem uma... Bom, dá a segunda resposta do Alex, depois a gente
completa. Não, e a resposta do Alex, o Alex falou que... Na entrevista que eu ouvi, que tem contrato com o Curitiba, que vai cumprir o contrato com o Curitiba, que falou, não, ele ainda foi claro, não vou dar falsas esperanças, não vou ficar jogando, especulando com isso, só faltou ele dizer como alguns fazem, mas ele não falou. Eu acho que hoje, para jogar na seleção brasileira, de titular, o Alex não tem condições. Mas eu acho que o Filipão tem que olhar com muito carinho, quando ele formar o elenco da Copa do Mundo, para algum jogador, para momentos específicos no banco de reservas, porque ele tem alguns atletas assim e ele não tem aproveitado. O problema do Alex é que o Alex merecia ter ido para a Copa do Mundo de 2002, o Alex que foi campeão da Libertadores, que a gente acabou de elogiar, com o próprio Filipão, e o Filipão deixou o Alex fora da seleção, no melhor momento do Alex, para levar. Eu sou fã do Filipão, eu acreditei no começo do trabalho dele desde o começo, mas levar o Denilson e deixar fora o Alex é uma aberração. Um erro do tamanho do mundo. No meio de um monte de acertos que redundaram no título, ele cometeu esse grande erro. Eu não acho que Victor, ele vai corrigir o erro.
Isso era uma pergunta a ser feita ainda no Filipão. Claro que já foi feita essa pergunta, mas depois o Filipão aposentado e tal. Tem que ser refeita essa pergunta. Por que, Filipão, você não levou o Alex naquela Copa do Mundo?
Levou o Kaká, levou o Ricardinho e o Alex.
O Kaká e o Ricardinho dava para entender.
Mas é pela posição, né? Quando o Emerson machucou, todo mundo falou, agora vai chamar o Alex. Não, chamou o Ricardinho.
Machucou brincando no treino de goleiro. Vamos lembrar disso.
O ombro. E o Alex, o Alex, ele foi o camisa 10.
Muita gente comemorou, hein?
O Alex foi o camisa 10 e jogou muito bem pela seleção brasileira em duas Copa Américas que deram vitória no Brasil. Ele foi campeão duas vezes. E na Copa das Confederações, um ano antes, na Copa das Confederações de 2005 ele não estava, mas na de 2003 ele jogou um bom futebol também, onde o Brasil saiu na primeira fase, então ele foi um dos poucos que se salvou. Ele teve uma história na seleção brasileira, ele sempre o Rondon não foi exatamente um esquecido completamente, né? Mas nas horas da convocação final, da convocação para a Copa do Mundo, aconteciam esses mistérios. Sobre o Gilson Kleina, eu acho que, eu concordo com o que o Vitor falou, acho também que o Gilson Kleina não caiu do céu esse emprego para ele, não. Ele já está aí no mercado e fazendo bom trabalho já faz algum tempo. O Fluminense quase contratou ele 2 anos atrás e por muito pouco o Fluminense acabou trocando de ideia, acho que fechou com o Muricy, se eu não me engano. Então ele é um cara que já vinha merecendo uma chance no grande time já há algum tempo. Não acho que o trabalho dele do Palmeiras é ruim, muito pelo contrário, acho que é um trabalho de razoável para bom. Dentro de todas as circunstâncias desfavoráveis que ele teve e da pressão que ele encara dentro do próprio clube, mas ele ainda precisa melhorar algumas coisas. É o tipo da coisa que a gente olha e fala, dá para fazer um pouquinho melhor. Eu acho que ainda falta um pouquinho de repertório tático, um pouquinho de mudança de panorama no meio da partida. Eu acho que ele usa pouco linha de fundo, usa pouco jogador de lado de campo, explora muito lateral por causa disso. Mas, no conjunto da obra, é um bom trabalho.
Bom, o Paulo quer falar alguma coisa?
Não, eu acho que passa um pouco pelo que vai acontecer quarta-feira. Porque se o Palmeiras cair fora a quarta, dá uma murchada no ano do Kleina, né?
Praticamente ele mata o ano dele.
Ele fica com 4 meses para ganhar metade dos jogos.
Vai virar o cara que cumpriu a obrigação de levar o time com o maior orçamento para a primeira divisão e ponto.
Vai virar uma campanha insossa, ganhando por um gol. E aí chega em novembro, vai chegar ali faltando 6 rodadas, vai começar aquela história de qual vai ser o jogo da faixa, qual que é o jogo do título, possivelmente, se não acontecer nenhuma aberração. Eu acho que dá uma murchada. Como a Copa do Brasil só volta no final de outubro, se ele consegue essa vitória, ele fica 2 meses falando de Copa do Brasil.
E pode se classificar contra o Internacional, que aí tem efeito exatamente contrário do que você estava falando.
E ele vive...
Pra derrota o Atlético Paranaense. Vai virar o cara, logo, ganhamos dos times favoritos da primeira divisão.
E ele vive um clima meio de Série A. Ele passa 2 meses alimentando o time para pegar o Inter. Então, acho que passa muito por quarta-feira. Quanto à escolha do time, eu concordo com o Leandro, acho que falta um pouco de ousadia. O tamanho do orçamento do Palmeiras, comparado com os times da Série B, tinha que jogar um pouquinho mais.
Mas a crise financeira...
Mas, Vitor, tinha que jogar um pouquinho mais. Não dá pra ficar tava
usando dinheiro de 6 meses e já tava comprometido, né?
Mas não dá pra todo jogo em casa reclamar no final do jogo que o time vem fechadinho e a gente tem dificuldade pra vazar. Não dá pra levar 0-2 do Paysandu, não dá pra levar 0-1 do Paraná.
Tem razão.
60 minutos, correr atrás do Paysandu é muita coisa. Acho que... Falta um encaixezinho, o Palmeiras podia estar jogando um pouquinho melhor do que está jogando.
Olha só, estou vendo aqui na televisão, repetição de Manchester United e Chelsea. Você que não viu o jogo, fez uma coisa melhor. Eu garanto, foi um dos piores jogos que eu vi nos últimos anos.
Nossa, que você ganha mais.
Olha, a gente encerra aqui então o assunto Palmeiras. E vamos falar então...
De Palmeiras.
Palmeiras? Exclamação. Aliás, Leandro, eu vou falar a palavra que você mandou ali na minha chegada, que foi sensacional.
Leandro, que é fã da Mulher do Avast.
Daqui a pouco. Bom,
configurações de vídeo, né? Tá
ligado. Vamos falar de Copa do Brasil também, incluir o Corinthians aqui no nosso assunto. O Corinthians que mais uma vez empatou com o Vasco. Eu não vi o jogo, mas disseram que jogou um pouco melhor do que nas outras partidas um determinado tempo. Empatou e tem um jogo contra o Luverdense. A questão é, há chance de zebra Corinthians e Luverdense, Luverdense e Corinthians? Quem começa falando é você, Chico Malta.
Eu? Então tá bom. Olha, Corinthians e Luverdense foi um jogo abaixo de qualquer crítica, cara. Foi um jogo horroroso. O Corinthians jogou mal pra burro. Danilo, longe de ser aquele Danilo do ano passado. Paulinho, assim, tá óbvio que tá fazendo uma falta enorme e não tem substituto à altura, longe de ter um substituto. E o time em si é um time meio que apático, um time que não vibra. O senhor Alexandre Pato é um cara que eu já vi falar que ele não é muito inteligente. Então, até as pessoas vaiam ele, e ele nem percebe que estão vaiando ele, é um cara meio bobão e tal. Parece um boneco mesmo, um boneco de ventríloco, né?
Bonecão de Olinda.
Como diria Fernando Toro, um produto do futebol moderno, um produto do marketing. E assim vai o Corinthians, e o Tite deve estar em certo desespero. Até o Vitor escreveu muito bem uma coluna no Lance, né, de sábado, explicando isso, que o Tite tá com mãos atadas, né, Vitor?
Você destacou quatro jogadores.
E realmente tá, porque ele tem um elenco, se você comparar com outros times que estão por aí, é um elenco bem razoável, mas ele não tá conseguindo fazer render aquele time que ele fez render no ano passado.
Chico, eu tinha uma crítica de boteco, que não é o tipo de crítica que não é muito bem fundamentada, mas...
Mas
eu,
são sempre bem-vindas as críticas de boteco.
Que era sobre o Paulinho, né? O segundo volante do Corinthians, um cara que aparece mais na frente do que atrás. Aparece mais quando o time tá com a bola do que sem a bola. O Paulinho tá fazendo falta.
Jogou bem pelo Tottenham no final de semana.
Jogou bem, fez gol, né?
Estreou bem pelo Tottenham. Quem tá jogando no lugar dele, e mesmo quando era o Guilherme, agora tá jogando o Ibson, que também não disse muito a que veio, mas mesmo quando era o Guilherme, o Corinthians não tá tomando muito gol na estatística, mas tá sofrendo muita chance de gol. Eu acho que tá jogando o Edenilson ao lado do Paulo André, e acho, ontem eu percebi isso com uma clareza do que eu já estava desconfiado. Tá exposto ali. E o futebol do Paulo André não é maravilhoso, o Edenilson não é um grande também lateral. O Fábio Santos é um jogador esforçado, bem posicionado, é um jogador apenas regular. E aí você tem uma linha de quatro onde só o Gil se destaca. Sem ser bem protegido, a coisa fica complicada. O Vasco ontem, no segundo tempo principalmente, colocou muita velocidade pelo lado, principalmente pelo lado esquerdo. Usou até menos, porque tem um toque de bola legal no meio de campo, liderado pelo Juninho e tal, mas usou muita velocidade. Partiu pro mano a mano, partiu pro drible, que o Paulo Júnior gosta de ver no futebol e acha que tá acabando e realmente está. E mostrou a fragilidade do Corinthians, né? Nesse tipo de situação. O gol do Luverdense, claro, foi uma bola fortuita no fim do jogo e tal, mas também foi entre o lateral direito e o zagueiro central, que eu tô desconfiado que eles estão desprotegidos. E aí eu me lembro do Paulinho e me lembro que a dupla de volantes, já faz alguns anos, é a solução do Corinthians, né? É o diferencial do Corinthians.
O Ralf ainda jogando muito bem, né?
E talvez hoje a dupla de volantes seja o problema do Corinthians, porque tá evidenciando uma linha defensiva que é regular e depende de uma estrutura tática forte.
Então, e você falou que a defesa tomava menos gol. E o Paulo André era um jogador que se destacava porque ele era muito bem protegido ali, né? Ele pegava a bola só na sobra. Agora o negócio já não tá tão assim.
Normalmente, eu não vi o jogo de ontem, tá? O Paulo André joga do lado do Fábio Santos, normalmente. É o Gil o que joga do lado direito. Inclusive, eu acho que a zaga titular do Corinthians vai acabar sendo o Kleber e Gil. São os dois melhores zagueiros que tem no elenco. Só que o Kleber também joga do lado direito, tem que ter uma adaptação. E o Tite tem aquela coisa de não colocar o cara que é realmente o mais capaz. Mas ele vai deixando no time... Para o próprio jogador ganhar confiança, até o momento em que os atletas entendem que é preciso fazer uma troca, e aí quando ele faz a mudança, não gera problemas no elenco. O que eu acho, assim, o Tite não começou a temporada tentando montar o Corinthians um pouco mais ofensivo do que no anterior, porque
Era o 4-2-3-1, que ele transformou num 4-4-2, com o Renato Augusto na frente. Aí tinha flutuação, Paulinho avançava, ficava um volante só. A gente chegou a comentar isso aqui. É um 4-1-3-2, né? Quando o Paulinho, quando dependia, podia ser um 4-3-3, quer dizer, tinha muita movimentação. A gente tentou. Paulinho se machucou. O Renato Augusto se machucou, desculpa, Paulinho. Acabou sendo negociado. E quando o Leandro fala da ausência do Paulinho, para a perda da ofensividade, eu concordo com o Leandro, mas eu não acredito a isso o problema. Porque o Paulinho realmente ele ia chegar na área mais vezes que o Guilherme, que o Y finaliza bem, chegava também na criação na frente. Eu acho que o problema maior do Corinthians é que falta um pouco de ambição por parte de alguns jogadores. O Chico falou do Danilo. O Danilo nunca na vida foi um atleta que vai pegar a bola, controlar o jogo, sair driblando. Não é a dele. O Danilo é um excelente coordenador de jogo.
E coadjuvante?
Coadjuvante não, acho que ele acaba virando destaque de um time que tem outros destaques. Acho que chamar o Danilo de coadjuvante é
um... Não, mas é um excelente coadjuvante, pode
não,
ser.
Ele faz, não, acho que não, Chico, ele faz muito gol decisivo, ele dá muita assistência em partida importante, ele cresce em clássicos, ele é referência.
Mas viu, Vitor, eu tô falando coadjuvante não no sentido pejorativo, tá?
Não, porque o Corinthians ano passado, o Corinthians campeão, era um time que só tinha coadjuvantes. Esse ano o time tem estrelas. E talvez esse seja um dos problemas.
É pseudo-estrelas, né?
Não, tem só até pseudo-estrelas, mas tem só as estrelas, que talvez seja um problema. Agora, se você olhar o futebol que os jogadores dos lados da linha de três do Corinthians têm mostrado, o futebol é fraco. Fraco.
Fraco,
o Sheik,
previsível.
Fraco, Pato. Fraco, Romarinho. Fraco. Não tem a velocidade por nenhum dos lados, a qualidade do avanço por nenhum dos lados. Perdeu aí, você junta o Paulinho... E o Tite que já tentou jogar no 4-2-3-1, no 4-4-2, aí tem as flutuações 4-1-3-2, 4-3-3. O que o treinador vai fazer? O treinador promoveu ali, desde o começo da temporada, isso é muito claro, em silêncio, sem gerar nenhum problema, uma disputa por posições. Porque ele tem o melhor elenco do país quando a gente fala de potencial. Nenhum treinador tem tantos jogadores pelos lados com qualidade, sabe? Ele pode, o Guerreiro Tamori pode usar o Pato como centroavante, se o Pato tivesse a fim de jogar bola e se dedicando da maneira necessária, com o Sheik de um lado, aí tem o Danilo do outro, aí tem o Romarinho...
Ô, Vitor, só desculpa aqui, o Marcelo perguntou se o Romarinho tem o mesmo nível do Jorge Henrique no Corinthians.
O Romarinho,
Jorge Henrique faz falta?
Faz. Dizer. Mas não ofensivamente.
Defensivamente.
Defensivamente.
A marcação na saída de bola do adversário, isso atrapalhava o adversário construir as jogadas e facilitava muito o Corinthians recuperar a bola ainda no campo do adversário.
O Jorge Henrique como fosse um protetor de lateral, como o Tite usava, e às vezes como lateral direito mesmo, dependendo das circunstâncias do jogo. Quer dizer, não é isso. Não é isso. E o Jorge Henrique saiu também do Corinthians, porque ele aprontou bastante, eu não vou contar aqui os detalhes, porque vida pessoal do jogador não interessa, mas foram algumas vezes que ele arrumou confusões, ou seja, ele não estava agregando ao Corinthians o necessário, quando a gente fala de um time que precisa... encontrar a ambição de ser campeão em algum lugar de novo. Eu não acho, por exemplo, que os zagueiros perderam a ambição, eu acho que o Ralf continua com a mesma pegada, eu acho que o Danilo, depende dos outros, mas o Danilo continua comprometido, o Danilo não é um sujeito que deixa o sucesso subir a cabeça e depois de ganhar um campeonato vai querer ganhar outro, não se acomoda. O Tite também mantém a ambição, só que alguns jogadores não têm. E são exatamente jogadores de frente, então o que o treinador vai fazer? Depois de promover a disputa por posições, de tentar esquemas táticos diferentes... Porque é muito fácil criticar o treinador agora, mas nenhum corintiano tem a solução. E vai mudar o jeito do time jogar completamente, um jeito vencedor no meio do campeonato, sem muito tempo para treinar. Ele vai o quê? Vai soltar os dois laterais ao mesmo tempo, quando a tendência é ele aumentar um pouquinho a força ofensiva e criar um monte de espaço atrás e perder exatamente o que ele tem como alicerce da equipe, que deixa a equipe perto do G4. Quer dizer, eu não vejo saída para o treinador nesse momento. Depende dos jogadores. Outra coisa que me contaram é que os atletas do Corinthians, e é isso me ajuda a ter... mais certeza do que eu estou falando da questão da ambição, não consegue entender o Tite que chegava, por exemplo, num jogo aí de Campeonato Paulista contra time pequeno, com o Tite falando, não, quero pegada, quero ambição, quero a gente vamos ganhar, não sei o que, pilhando os caras, e os jogadores assim falavam assim entre eles, menos. Estão escolhendo o jogo. O Sheik sempre escolheu o jogo, mas antes ele escolhia e resolvia. Agora ele está escolhendo e não está resolvendo. Né? Então, eu acho que tem ali... O maior problema é a falta de ambição, que, se resolvido, vai fazer com que alguns atletas melhorem o seu nível de atuação, estou falando de individualidade, não de coletividade, e o Corinthians vai voltar a fazer mais gols, tendo ainda um sistema defensivo forte. Aliás, a tendência dos jogadores se dedicarem é que a qualidade do sistema defensivo cresça.
Vitor, e tem uma notícia aqui triste, porque eu acho que é o único homem ainda que teria uma esperança de arrumar esse meio de campo do Corinthians, a notícia que saiu hoje, Renato Augusto vai passar por artroscopia e desfalca o Corinthians por até 5 semanas.
Deve ser menos, geralmente a artroscopia ele 2, 3 semanas ele consegue...
Mas é uma sequência realmente a la Valdívia de contusões, né? Mas... E preocupa, porque é um jogador que faz a diferença ali no meio de campo.
Mas
né?
O Corinthians não pode se dizer azarado ou alegar ingenuidade no caso, porque o Renato Augusto jogou muito pouco nas últimas 2 temporadas na Alemanha.
Tio histórico.
É, machucou com gravidade agora, algumas vezes.
Volto a falar. Se você perguntar para qualquer time, tô falando só da qualidade individual técnica. Olha, vou formar um ataque amanhã com 2-3-1 lá, com Sheik de um lado, Pato do outro, Danilo no meio e Guerreiro de centroavante. Pro padrão futebol brasileiro, tô falando só de técnico, tô falando de comprometimento. Timaço. Ah, tem o Romarinho na reserva ainda. Tem o Douglas, que pra mim é um dos jogadores que não tem a pegada, mas ontem, pelo menos quem viu o jogo, me contou que tem uma atuação um pouco diferente.
Tem bom toque de bola, né, Vitor?
Tem qualidade, mais comprometido. No banco, a gente já tem 2 opções de jogadores que, se tiverem interessados, seriam titulares de quase qualquer time na primeira divisão. Seriam titulares, por exemplo, do Atlético Paranaense. Seriam, sei lá, poderiam brigar por posição, do jeito que o Vitinho tá jogando, não atua no Botafogo. Mas no começo da temporada brigariam por posição. Você prefere qualquer um, você prefere Romarinho ou Vitinho? Claro, há 6 meses.
O Vitinho foi vendido.
Foi vendido por 10
vendido
milhões,
no
né,
fim da tarde pro CSK.
CSK, hein?
Aliás, isso aí é uma coisa. Eu ouvi ontem o Dorival também falando que venderam o Éder Luiz. Não que seja importante, mas o treinador passa a semana inteira trabalhando com o jogador, ninguém fala nada, de repente o cara parece vendido um dia antes. É um amadorismo, quer dizer, parece que tem dirigente jogando contra o próprio time.
E que escolha triste pro CSK, né? Como diria Vinícius de Moraes, que disse que o São Paulo era o túmulo do samba. O leste europeu, principalmente a Rússia, é o túmulo dos jogadores, porque se o cara joga ali, pode jogar o que for, ele nunca mais vai ser esquecido.
Não, foi ficar de olho, mas não dá muito destaque, principalmente destaque na mídia europeia, que
pois é
uma coisa que chama muita atenção. O Botafogo também não tem o que fazer, né? Porque o Botafogo não tem como pagar jogador, o Botafogo tem problemas financeiros, então tem que escolher entre... vai chegar daqui no final do campeonato, vou ter 4 meses de dívida com os jogadores, aí os caras começam a pedir rescisão de contrato, aí param de jogar.
Mas eu digo pelo jogador,
paga, perde qualidade.
Eu não tenho como pagar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro, mas, isso é o diretor falando, né? Eu tô de mão atada, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo.
Eu tô negociando com outro.
Mas quando perder 3 jogos, é o Oswaldinho que dança, né?
Sempre.
Aqui tem uma pergunta muito do Neo Prats. Já ouviu falar dele?
De Neo Prats.
Ele diz: eu, como corintiano, torço para não ter escanteios e faltas na área a favor. E nem que Pato fique cara a cara com gol. Não vai sair nada.
Olha, aqui, o Pato cara a cara com gol tá bem complicado.
Hein? Só voltando à questão, vocês acham que tem a possibilidade de acontecer uma zebra, né, nesse jogo de volta, Luverdense e Corinthians?
Irrisória.
Pequena, mas tem.
Irrisória. Futebol sempre tem, mas irrisória.
Você lembra que o Botafogo da Paraíba ganhou de 1-0 de São Paulo, tomou de 10?
Lembro.
E os chamados especialistas diziam: não, o time pode surpreender no Morumbi. E realmente surpreendeu. Tomou 10 gols, né? Um negócio incrível.
Geralmente,
né,
quando um cara gosta de ser chamado de especialista de futebol e faz comentário, você tem que tomar cuidado.
Tá certo. Bom,
não precisa disso.
A gente até comentou aqui a questão do Grêmio, né, que começou a deslanchar depois que o Luxemburgo saiu.
Que coisa!
Sob o comando do Renato Gaúcho.
Será coincidência,
aliás,
professor?
Aliás, eu não tenho nada a ver com isso, mas protesto que contra... Protesto contra o implante feito pela filha dele, desnecessário. A natureza fez a coisa perfeita e ela quis ser pop no estilo atual, meu. Uma pena, meu. Mas tudo bem, continua ótimo, mas uma pena.
Tá certo.
Que coisa.
Não, é pertinente, é filha do técnico que a gente tá falando.
Vou te falar que, olha, o Renato Gaúcho tem qualidade, viu? É isso que eu falo, o cara é bom, viu?
Bom, agora...
Ele tem pecado pra pagar, viu?
Muito!
Por isso que Deus colocou na Terra uma
que beleza!
Uma mulher daquele jeito, com filha dele.
Tipo, colocaram uma Eva já com a maçã já mordida, né?
Ela poderia estrelar no lugar da Brooke Shields da Lagoa Azul, perderia o nível.
Verdade. Sim. Grande Brooke Shields, hein?
Grande Brooke Shields.
Primeira mulher de André Agassi, né?
Que é verdade.
Inclusive o Vitor Bini tá cada semana mais parecido com o André
Agassi. Só falta o cabelinho lá atrás, né?
Bom, vamos falar do São Paulo, então. O São Paulo que venceu
São Paulo
no Morumbi o time do Fluminense, do Vanderlei Luxemburgo, que vai afundando o Flu cada vez mais. Bom, Luiz Fabiano voltou a fazer gol. Vitor Mini, você estava na arquibancada.
Você jogou Sal Grosso, Vitor?
Não joguei Sal Grosso.
E o que você achou do Sal Grosso?
Aprovei.
Aprovou? Aprovei. Aprovou porque ganhou, né?
Não, tô qualquer tipo de mística, superstição
do diga.
Futebol é bem-vinda nessa hora.
Isso antigamente era coisa de corintiano macumbeiro, né? Você vê como as coisas mudaram.
É uma coisa
muito... Isso é uma coisa que não saiu da imprensa, mas outro dia o general chamou o padre lá.
Ah, é?
Chamou mesmo, não saiu na mídia em nenhum lugar.
Padre, mas padre fica mais na cara de São Paulo, né? Uma coisa mais
ano passado,
oficial.
Discordo completamente. Ano passado não funcionou. O assessor de imprensa do Palmeiras, até então, foi pego pelas imagens da câmera da TV jogando Sal Grosso nas traves.
Gente boníssima.
E aparentemente com o Palmeiras o Sal Grosso não funcionou. Mas é legal você ver esses tipos de essas mandingas, essas coisas de superstição no meio do mundo tão profissional e milionário como é o futebol, o Campeonato Brasileiro de topo.
Tão materialista,
hoje,
né?
Tão materialista. Você imagina assim, você paga milhões só de salário para tantos jogadores de tanta qualidade
como mas o Sal Grosso vai resolver.
É o Sal Grosso ali que vai fazer a diferença. É divertido isso.
Bom, é o São Paulo que você que viu. Bom, o jogo,
o que, Victor... o que eu gostei, ontem, vou contar uma história aqui que não é muito jornalística, mas vamos contar. Eu tava lá na arquibancada, na Amarela, aí eu tava com um amigo meu, Carlos e o Igor, o pessoal foi comigo no jogo, e o Ademilson cai com uma lesão na coxa. Aí eu viro e falo pro Carlos, a maré virou. A maré virou. As forças do universo resolvendo o erro do Paulo Tuori, que voltou a formar o São Paulo no 4-2-3-1 depois de uma semana de treino, coisa que ele devia ter mantido desde a saída do Ney Franco, que era o esquema utilizado, os jogadores estão acostumados, e pelo menos, até quando o time joga mal, ofensivamente ele tem ali mais atletas no campo de ataque, e aí tem jogadores mais próximos uns dos outros, porque tem maior quantidade de gente no mesmo espaço, é uma coisa técnica. E aí quando tem mais gente no mesmo espaço, você consegue errar menos passes, você consegue ter mais gente perto da área, você aumenta a chance de fazer gol. Então, ele devia ter mantido isso desde o começo. Entrou jogando assim. O São Paulo fez 1-0 quando o Ademilson estava machucado no chão. Normalmente um time naquela hora jogaria a bola para a lateral.
Preferiram aproveitar, né, para a bola não chegar nele.
Eu acho que não pensaram nisso.
O Ganso pensou, agora é hora de enfiar, né?
Acho que não pensaram nisso, mas foi exatamente quando saiu o gol. Aí o Autori, para mim, cometeu um outro equívoco, colocando o Lucas Evangelista, porque ganhando o jogo por 1-0, e o Fluminense com 3 zagueiros, 3 volantes, dependendo dos alas, para tentar atacar o São Paulo, ia deixar espaço para o Oswaldo na velocidade. É justamente o que o Oswaldo não teve nas últimas partidas. Né, um time para atuar de maneira a favorecer as características do jogador. Né, ele recebia um monte de balão lá na frente com o Aloísio, trombava com o zagueiro, quando ganhava do primeiro não tinha ninguém perto, quer dizer, ele era muito vítima do esquema e foi perdendo a confiança. Mas o primeiro tempo do São Paulo acabou sendo bom. Bom na marcação, bom na presença ofensiva, não foi brilhante. Eu acho que o Luiz Fabiano está sendo muito elogiado por ter feito o básico, a mísera obrigação, né, como atacante de qualidade que é. Pela festa que foi feita para ele quando chegou, pelo salário.
Levou um amarelo lamentável para variar.
Que não, e
lamentável.
E tira o Luiz Fabiano do jogo contra o Botafogo. Quer dizer, acho que o São Paulo melhorou. Desconfio que o Autor vai manter o padrão tático e se o São Paulo conseguir. Aliás, esse jogo contra o São Paulo e Botafogo é um jogo bem emblemático, né? Porque se o Botafogo perde a segunda partida seguida, todo o clichê futebolístico vai ser repetido. Ah, o Botafogo.
Ah, o Botafogo no
Aragão. O elenco. Tá fazendo que o elenco é verdade. O elenco. E o São Paulo? Ah, não. Agora o São Paulo vai se recuperar. Pô, pode até crescer e brigar por vaga na Libertadores. A fama dos últimos anos vai entrar em campo.
O jornal que você escreve aos sábados vai dizer que o Jason voltou. Né? Aquelas coisas todas. Opa. Jornal Lance, que você escreve ao sábado.
Senti um preconceito contra o jornal.
Eu sinto um
pouco. É uma birra do Jason.
Eu tenho preconceito com slogans que não pegam, mas o jornal insiste.
Ah, o Jason pegou.
Não, o Jason não pegou.
Só por nos fala.
O que você acha do Jason?
Eu não falo,
Vitor.
Nem
fala.
O filme eu assisto.
Não, Jason.
Não tem dois São Paulinos na padaria falando, vamos ver o jogo quando do Jason.
Não, quando o time começa a ganhar, o time tá mal. E começa a ganhar, você
não pegou.
Pra mim, o São Paulo. Desde que eu sou moleque, desde que o São Paulo ganhou o primeiro campeonato brasileiro, sempre foi e sempre será o clube da fé.
Clube da Fé. Clube da Fé,
legal. É como o Corinthians, eu chamo de mosqueteiro, mas quando eu mosqueteiro, eu nunca vi um corintiano falar mosqueteiro. Tinha uma torcida, os mosqueteiros da Fiel lá, antigamente, mas nunca pegou também o mosqueteiro.
É, eu há anos tento fazer pegar o periquitão, mas continuo sozinho nessa luta.
Olha aqui.
O Corinthians é o que é o Corinthians? Todo poderoso?
Não, o Corinthians é timão.
É a torcida que tem um time.
O Rafa Andrade, ele disse que estava no estádio ontem, que a festa...
Salão faz a cada 5 horas, se escondo de louco.
Que a festa que a torcida do São Paulo protagonizou foi muito bonita, Vitor. Confirma a informação. Ah,
foi legal. Eu não acho, por exemplo, eu estou acostumado a assistir... Por exemplo, eu te falei, eu assisti o Chacarita e assisti o Rosário Central. Então eu vejo uma torcida brasileira, mesmo com o estádio cheio, não dá nem para comparar. Agora, para os padrões brasileiros foi legal, até porque o ingresso mais barato, que aliás está dando lucro para o São Paulo... Isso é uma coisa, também não foi isso, eu vou escrever sobre isso. Também não tá, o ingresso médio do São Paulo, ingresso médio é o seguinte, você pega todos os lugares que tem no estádio à venda, o valor deles, divide todos pelo número de cadeiras e chega num preço do ingresso médio. O ingresso médio do São Paulo é em torno de R$ 25,00 por jogo. Para o São Paulo conseguir a renda de ontem, o São Paulo precisaria colocar 27, 28 mil pessoas, se não me engano, contra o Fluminense. A média era de 8 mil pessoas por jogo no Morumbi. Eu acho que São Paulo não teria, mesmo com sol e tal, não teria as 28 mil pessoas lá para conseguir igualar a renda com o estádio, com menos gente e principalmente com um perfil de público diferente. Quando você coloca esse ingresso a R$2,10, você atrai, digamos que o estádio fica mais democrático no melhor sentido da palavra democracia. E o povão faz festa. Melhor do que os ricos. Pobre faz festa melhor do que rico.
Vitor Bibi.
Rico compra a melhor bebida, compra a melhor comida. Mas festa de pobre é, sabe, você tem a espontaneidade, a alegria,
posso...
o sorriso. É mais divertido.
Eu posso estar aqui fazendo.
E ontem era uma festa mais pra festa de pobre do que pra festa de rico.
Se eu estiver fazendo uma confusão histórica, que me desculpem, mas eu acho que foi Bertolt Brecht que disse certamente: que mundo é esse onde temos que defender o óbvio? Né?
Exatamente, foi Brecht que falou. Né? Foi.
Mas é de teatrólogo não é alemão.
Mas não é o óbvio que o estádio lotado é melhor para o campeonato, é melhor para a fluidez do jogo, é melhor para a renda final?
Mas aí eu vou fazer só um parênteses. Eu sou em parênteses de quem conhece, por exemplo, a torcida do São Paulo. Libertadores, né, a 35, 40 mil, você pode ter certeza que a torcida vai cantar. Se o time colocou 60 mil com ingresso caro, o estádio gela. É. Tem um limite aí, sabe? Assim, é que a quantidade nem sempre é a qualidade. Chega na final, você coloca ingresso mais caro, tem 30 mil a mais, o estádio esfria. Eu já vi várias vezes.
É verdade.
Bom, tem aqui o Marcos dizendo do cartão do Luiz Fabiano, que foi uma tremenda bobagem que ele fez.
Do Luiz também, né? Porque também tomou o terceiro cartão amarelo entrando durante o jogo.
Não pode ter necessidade. Por causa da maratona, que vai jogar terça e quinta, segura o cara
zerado pra jogar
terça e quinta.
Não, de propósito não. Ele pode ter feito por conta própria.
Pra não jogar contra o Botafogo e tá inteiro pra jogar terça e quinta. Porque o autor já falou que vai ter um revezamento, né? Essa bizarrice de 4 jogos em 8 dias, né?
Que o São Paulo deveria juntar com os outros clubes e se recusar a entrar em campo, né? Entrar na justiça e falar, 66 horas, vou respeitar o prazo legal.
Depois do jogo que me ocorreu isso, que pode ser que ele prefira ter o cara zerado, planeja a semana pra jogar terça e quinta, já sabendo que o cara folga no fim de semana.
Não sei, acho que não tomaria o cartão no começo do jogo.
Ele não teria tanta frieza e tanta inteligência, pode ser.
Porque mereceu ser expulso, hein?
Quando dominou a bola com a
muito,
mão.
Mas muito,
concordo expulso. Com você.
Não dá pra acreditar, não dá pra acreditar.
Bom, vamos destacar.
Se fosse expulso ontem.
Aí não joga domingo e terça, né? Porque pegaria 2 jogos.
As manchetes.
Nossa. Olha aqui, o Flamengo, né, perdeu pro Grêmio em casa, 1-0 pro Grêmio. A Ponte Preta perdeu pro Cruzeiro. 2-0 pro time do Cruzeiro. Santos 2, Vitória 0.
Carpegiani abandonou.
Abandonou.
Saiu da Ponte.
Criciúma.
É mesmo?
Vai cair.
Mas isso que eu não entendo.
De demissão.
Mas isso, eu sei que você é fã do Carpegiani. Desculpa, Diguinho, ter te interrompido.
Claro.
Mas não pode deixar passar isso. Eu sei que o Vitor é fã do Carpegiani, defende o Carpegiani desde que eu ouvia ele na CBN Esporte Clube, lá nos primórdios da CBN.
E a dona Nadir, então, será que
tá dona Nadir? Não, dona Nadir bateu com as 10.
Faleceu.
Bateu. Eu já era uma velhinha já.
Que triste.
Mas o Vitor Bina sempre elogiou o Parmigiano.
Taticamente.
Sempre, muito. Mas ele tem esse problema, ele começa a perder, não sei o que acontece, que ele abandona, ou abandona o coelho, é sempre assim, Vitor.
Disseram...
Ele tem que ir até o fim, meu velho.
O Carpegiani tem dois problemas, segundo o que me dizem. Um, que que não é um problema, que é o desapego. Vê lá, por exemplo, que não dá pra mudar a cara do elenco, tem que tentar que fica lá, sabe, vou ganhar mais um salário, vou tentar não sei o quê. Ele fala, vou embora, não posso resolver, não posso contribuir, vou embora. É totalmente desapegado.
Mas eu acho que ele larga o osso, eu acho que ele larga o osso muito.
Sabe o que a Pejari fez? Quando o Juvenal, ainda, sabe, tava com pulso sobre a na situação de São Paulo, o Rivaldo, no ato pra mim baixo, foi lá e criticou o Carpegiani quando o time foi eliminado na Copa do Brasil. E não tinha razão pra fazer isso. O próprio futebol do Rivaldo provou com o tempo. É, só pra que alguém pareça pegando no meu pé, acho que Rivaldo craque, melhor jogador de 2002, só que chegou um momento que ele não tinha mais condições de jogar em alto nível.
Viejo.
Aí o Juvenal foi lá e colocou o Carpegiani e o Rivaldo numa sala. É, eles conversaram, apertaram a mão, o Carpegiani, não, tudo bem. Sabe quantas vezes o Rivaldo entrou depois dessa reunião no do time? Nenhuma. Qualquer outro presidente colocaria uma vez, chegaria naquele São Paulo e Corinthians que tomou 5-0 com 116 jogadores, com um monte de jogador lá que nunca mais entrou no time. Colocaria o cara e falaria, oh, resolve aí, craque. O Luxemburgo faria isso, o Filipão faria isso. Essa maldade, digamos assim, de defesa aí pra mostrar como é que as coisas são. O Carpegiani não tem isso. Essa é uma das coisas, e eu não acho tão ruim. Aí uma que reclamou muito. Ele sempre leva o filho como auxiliar técnico. E os jogadores reclamam, às vezes, do filho. Por exemplo, que o filho gosta... O filho vai no ônibus dos jogadores discutindo sobre carros importados. Sabe? Que...
Sobre a música. Eu pensando que havia um baita problema no Carpegiani.
Não, mas assim...
É o filho que gosta de carro. Basicamente é isso.
Não, e que vira, e fica muito próximo dos jogadores.
E tira a liberdade dos caras.
Quase. É, então... No São Paulo reclamaram, e o que eu ouvi na imprensa campineira, não sei se é verdade, é que os jogadores não se relacionavam tão bem com o filho do Carpegiani.
Mas quantos anos tem o filho?
Uns 40.
Por aí.
Tem 40 menos. Anos?
Por aí, talvez um pouco menos.
Não, não, o Carpegiani tem quanto? 80?
Carpegiani, o Carpegiani deve ter 60 e pouco. O Carpegiani, foi, o Carpegiani deixou de ser jogador antes de assumir o Flamengo.
Baita jogador, hein?
Hoje em dia, desculpa, podem pegar no meu pé, melhor que o Iniesta e melhor que o Xavi. É, para pegar pro mesmo estilo do meio campo.
Contudo
é
o time também.
O Carpegiani foi campeão pelo Flamengo em 81, ele tinha acabado de abandonar a carreira, então já tinha 30 e poucos anos, tinha sido campeão pelo Inter no tricampeonato com o Minelli. Se ele tinha 30, mais ou menos 30 e poucos anos em 81, nós estamos em 81, 91, 2011, 60 e poucos anos. É.
Inclusive lá em Barcelona chamam o Iniesta de Carpegiani Branco.
Ah, é?
El Carpegiani Blanco.
E na Itália chamam o Pirlo de Parmigiano. Olha, em homenagem ao Carpegiani.
Vou te falar, o Carpegiani era um meia que marcava como os meias não marcavam, jogava como craque. O Carpegiani era um volante que avançava como nenhum volante, porque o volante era brucutu na época, como ninguém fazia. Vocês estão tirando sarro de mim, eu quero que vocês peguem...
Isso é uma brincadeirinha.
Não, vocês tiveram a oportunidade de comparar com o... Perguntar pro Falcão.
Eu vi o Carpegiani jogar no Master do time do Luciano do Vale e ele destruía já
com o Master. Vocês não têm noção.
Eu sei.
O Carpegiani era tecnicamente melhor que o Xavi, melhor que o Iniesta.
Bom, só continuar aqui, o Criciúma venceu o Curitiba por 2-1, Bahia 2, Náutico 0, Atlético Mineiro 2, Portuguesa 1, Inter 3, Português. Goiás 3, aliás, destaque para o Walter, que deu duas assistências, assistências, né, aterrorizou.
Vocês contratariam um jogador acima do peso?
Sim.
Sim.
Sim. Sim. O cara corre, ele corre mais que o
Mas você não acha que é... Porque...
Mas você joga mais pra até aí, qualquer um, até eu.
Tem peso,
tem explosão.
Hoje vem o
limite. Não, mas. Ele corre mais do que muita gente, ele tem explosão. Ele tem
mas você não acha que peso é uma falta de comprometimento com o próprio time?
A coisa que eu acho mais estranha.
Ele faz gordinho e poderia fazer melhor magro.
A coisa que é prova o contrário. A coisa mais bizarra disso tudo é o Walter falar que não aguenta mais que falem isso. Que ele tem que entender que é normal alguém chegar e falar, amigo, você tá jogando bem. Se você emagrecer, você vai jogar melhor.
Quando ele se apresentou, ele tinha mais de 100 quilos aqui. Tá com uns 80 e poucos agora.
E o cara...
Ele tá com 92,
Victor. 92?
É.
92. Acho que,
Cara, o Neto no Corinthians era sempre assim. Jogava acima do peso.
Não jogador regular.
No Guarani, fazia gol de bicicleta, tudo. Ele jogava bem.
No Guarani, ele tava magrinho.
Stoikov.
Stoikov não era gordo.
Claro que era gordinho. Raj, gordinho.
Não.
Gordinho.
Não, mas gordinho, o Walter é muito...
O Moacir, que jogou no Corinthians, era gordinho, né?
O Walter...
O Moacir?
Não.
Não, era muito.
Juca Baleia era gordinho do São Paulo.
Gordinho. O Walter
era mais... Ele tava gordinho no final. Ah, tem um que era gordo e jogava pra caramba e corria, o Edu, ponta esquerda do Santos.
Gordo.
Sempre foi gordo e jogava...
Bom, outros tempos, é. Mas o Walter, ele faz a hidromassagem do dia seguinte ao jogo de camiseta, porque ele não aguenta mais que tirem fotos dele, assim, vai virar um
recorde é pro
cara, isso é sério. Ele fica lá na bicicleta ergométrica, na piscina, de camiseta. O cara não aguenta mais.
Ele tem que entender que...
Não, mas talvez ele emagreça e perca essa magia do futebol, né? Tem que continuar gordo.
Pode dar azar aí. Talvez ele emagreça e perca.
É igual analisar, igual a gente tá falando de Gilson Klein aqui. O resultado, o resultado é um, mas a grife é outra.
Exatamente.
O resultado do Walter é um. O que está na balança é uma outra discussão. Assim, enquanto tá rendendo, e ele é jovem ainda, pô, o menino tem 22,
por aí.
Com essa idade.
Eu trocaria ele
passa
agora.
Ele passa por cima de um déficit de
peso. E tem uma coisa também, né?
Agora, com 30 anos, talvez não consiga. Aí ele vai.
Mas
vai
tem uma coisa também, né, Leandro? A gente fala de preconceito contra homossexual, contra negros, judeus e tal, sim. Mas esquece com os gordos, porque os gordos sofrem preconceito.
É o mais pesado dos preconceitos.
É o mais pesado dos preconceitos, porque é um preconceito aceito por todos.
Olha, desabando,
isso é o fim do mundo.
Mas você tá bem, ô Chico.
Não, eu tô gordo.
Saiu uma matéria na Folha de São Paulo no final de semana dizendo que o Walter, ele beira o índice de gordura de obeso já. Isso é sério,
já tá quase mórbido já.
Só com informação, duas. O Jorginho do Flamengo substituiu o Carpegiani. Carpegiani tem 64 anos, é de 49.
49, tá certo. Bom, a gente termina aqui, antes de terminar.
Mais uma vez você boicotou o Santos?
Não, eu falei
não do resultado do Santos.
Eu falei.
Todo programa o cara não fala...
Eu falei
o Santos. Eu vou me recusar a participar do programa se a gente
não tiver o Santos. O Santos ganhou de 2-0, grande jogo do Gabriel.
Pronto. Gabigol é largo, né, como diria o outro.
Um grande
é
16 anos de idade, se continuar evoluindo...
Aí foi igual a notícia da semana passada, falamos do Gabigol de novo, ele marcou de 2-0.
E uma coisa engraçada, rapidinho, a gente falou no começo, eu falei a coisa da identidade do Palmeiras. É impressionante como o Santos põe, né, moleque pra jogar e não tá nem aí, assim. Vitor Andrade, 17, Gabriel, 16, Giva, 16, e no
será
Palmeiras,
por, o Luiz Felipe... Será que a imprensa não tá... A imprensa, eu incluo até aceitar os três, não fica tanto pressionando de olho, e por isso que eles ficam mais à vontade pra essa molecada?
Aí no Palmeiras, você pega o Luiz Felipe, lateral direito, o cara tem 22 anos. O cara tem 22 anos, isso? Tá sendo revelado.
Tem tudo isso.
Jogou Copa São Paulo 2009, 2010.
Eu achava que era mais novo.
O Gabigol nunca jogou Copa São Paulo, já estreia com 16.
Mas é o Gabigol, né,
mano? Dizem que vai ser alguma coisa aí, vamos ver. Mas é
curioso. Dizem que o Pelé começou com 16 lá também.
É, um menino, gasolina. Mas é impressionante como no Santos é meio precoce a coisa mesmo, né? Ignoram até a Taça São Paulo e já põe o moleque pra jogar.
Tá certo. Bom, morreu o Gilmar dos Santos Neves, né? A gente registra aqui na Central 3, alguém quer falar?
De Sordi também,
que jogou a Copa de 58 como titular, só que não a final, se machucou e Djalma Santos foi lá e acabou sendo eleito o melhor lateral direito da Copa do Mundo.
E agora os dois vão brigar por posição lá nos campos do céu.
Nossa,
que bonito, que bonito.
Nossa,
obrigado, Matuza. O Matuza falou que eu tô bem. Valeu, Matuza. Tô bem gordo, né? Valeu, Matuza.
Terminar o programa. Belas palavras.
Posso, aí, antes, só dedicar, obrigado, o programa pra minha
amada? É que eu ainda não pude escolher a música.
Não, não pode.
Qual a música, Vitor? É um samba que você tinha falado, né?
É um samba do Vai Vai, pra gente começar.
Tá, vamos ver aqui. De que ano, hein?
Posso escolher...
Vai pensando enquanto o Chico dá o destaque final dele.
Bom, eu queria dar o destaque final pra minha esposa, minha querida esposa... dedicar o programa a ela, dizer que amo muito e ela está esperando um Chiquinho e que daqui a alguns meses virá mais um corintiano aí na face de terra.
Chiquinho, você acha que é pouco egocêntrico?
Eu acho que ele...
filho
de Chico, Chiquinho é,
o cara imagina que vai sair da esposa dele, um cara igual a ele, só que de 30 centímetros.
Não, eu acredito em Darwin, cara.
Que seja assim, porque me remeteu o Chiquinho do Corinthians, achei que era uma homenagem ao atacante, que agora tá na Ponte Preta, o Chiquinho, né? Jogou o Paulistão pelo Corinthians.
Não, se for pra ser Chico, eu prefiro o Chicão, que era o centroavante da Ponte Preta nos anos 80, era um bom centroavante.
E não o zagueiro gordinho também.
E não o zagueiro gordinho, e também não o lateral direito do Santos,
nem
Chiquinho
o volante
também.
Do São Paulo.
E nem o volante de São Paulo.
Perfeito.
Bom, o Vitor aqui escolhe a música dele. Samba, todo mundo tem uma chance. De que escola de samba?
É a Vai Vai de 2010.
Eu acho que é a Vai Vai de 2010 também.
Eu acho que a música da Vai Vai é aquele que falava assim, me dê a mão, me abraça. Nossa. Viaja comigo pro céu.
Tu falou de escola de samba, não torcida organizada. Acorda Brasil, 2009.
Acorda Brasil. Quase. Acorda Brasil.
Vamos ouvir então o samba do Vai Vai.
Agora sem microfone que a gente vai cantar.
Tchau, gente. Obrigado. Até segunda que vem.
Um grande abraço a todos e de que o Corinthians, da próxima vez, promete trazer Mike no programa. Um grande abraço.
Tchau.